O Guia de Emagrecimento e Saúde é o podcast que ajuda você a viver hábitos saudáveis no seu dia a dia, proporcionando emagrecimento, melhoras na saúde e na qualidade de vida, oferecendo gratuitamente conteúdos, dicas e orientações de atividades físicas, nutricionais e psicológicas.
Olá, meus amigos ouvintes! Sejam bem-vindos para mais um episódio da nossa temporada bariátrica. Essa temporada aqui no podcast Guia de Emagrecimento e Saúde. Nós estamos na quinta temporada. Olha que jornada sensacional! E hoje, para não ficar nem menos e nem mais bacana que a última, nós falaremos de um assunto muito importante para quem está nesse processo da cirurgia bariátrica, para quem está pensando em realizar a sua cirurgia, que são os exercícios aeróbios e os exercícios de fortalecimento muscular. E para falar com vocês sobre esse assunto, mais uma vez, eu estou aqui com a minha parceira, a minha sister aí, a Roberta Maldonado, a menina que eu me apaixonei no curso e só estou curtindo essa paixão agora nos episódios aqui, que está cada dia mais legal compartilhar com ela esse momento de troca de conhecimentos sobre esse processo da cirurgia bariátrica. Roberta Maldonado, tudo bem, menina?
Oi, Pinduca! Oi, galera! Voltamos aqui de novo, vamos continuar falar sobre bariátrica, que tem muita dúvida ainda para tirar, né?
Legal, e só para esclarecer para quem está chegando hoje nesse episódio, nós estamos nessa temporada, já é o sétimo episódio, a Roberta Maldonado e eu, Anderson do Prado, Pinduca, nós somos terapeutas psicanalistas e também temos outras atividades. Eu sou personal trainer e a Roberta é...
consultora de estilo e stylist.
Aê, Robertinha, boa! Então vamos lá. Olha só, Roberta, que assunto importante, né? Quando a pessoa está nesse processo de fazer a bariátrica, ela começa a seguir uma orientação nutricional pré-cirurgia. E nesse pré, ela já começa a perder muita massa muscular. Então eu queria falar um pouquinho com você, né, compartilhar esse momento sobre a sua experiência nessa relação de fortalecer a musculatura. Se você fez isso há 10 anos atrás, se você só fez atividade aeróbia, que é o que as pessoas pensam que basta nesse momento, e nós vamos esclarecer bem hoje que não é só isso. Queria saber como foi a sua experiência, Rô.
Então, Pinduca, eu, quando eu fui fazer a cirurgia, o médico ressaltou de fazer esse exercício pulmonar, né? Então, o que que era? Era praticar exercícios aeróbios, né? Para não dar insuficiência respiratória. É, tinha um exercício de umas bolinhas que você assoprava e depois era aconselhado também, depois da cirurgia, fazer esses exercícios, né? É, no caso, o médico passou para mim só esse caso, né? Então, quando eu cheguei na academia, eu procurei o instrutor da academia e expliquei para ele o que eu deveria fazer. E aí eu tive a sorte de pegar um instrutor muito atencioso e muito bom também. E eu passei a fazer exercícios aeróbios, muitos, muitos. Assim, tanto que eu acabei emagrecendo mais até do que eu esperava. Mas também fiz musculação para realmente tonificar o músculo, né?
Que legal você trazer isso para a gente esclarecer para as pessoas. Primeiro, esses exercícios específicos, né, para o pulmão, para a sua capacidade ventilatória, eles são essenciais justamente porque você vai ficar um período muito grande paradinho ali em recuperação, você vai passar por um processo de uma anestesia, então isso são técnicas e são exercícios necessários para fortalecer a sua capacidade ventilatória. Mas olha só, quando a gente diz incapacidade aeróbia, você vai melhorar não só a sua capacidade ventilatória, como também a sua relação da circulação sanguínea, vai começar assim a ajudar a tonificar algumas partes musculares, porque você pode fazer isso caminhando, você pode fazer isso pedalando, nadando. O que é importante ressaltar é que uma atividade aeróbia, ela normalmente é feita por atividades cíclicas. O que que são atividades cíclicas? São atividades que o gesto motor ele é muito repetitivo, ele é muito semelhante. salvo algumas modalidades que você consegue fazer, às vezes numa dança ou numa ginástica, essa é a opção mais segura para evitar lesão, porque quem está com sobrepeso, quem está numa obesidade a ponto de fazer uma cirurgia bariátrica, também não dá para esforçar muito, né, Rô? Não tem muita opção de exercício, porque tudo gera uma sobrecarga muito grande de articulação, muscular, tendínea, não é assim?
É muito impacto, né? Porque como você é muito pesado, você vai correr, é muito impacto. Aí machuca o seu joelho, né? É cada... Quando você vai percebendo, sabe? O que, que você consegue e o que não. É, eu, quando eu fiz a cirurgia, por exemplo, um aeróbico que eu, do nada, comecei a fazer, que eu me apaixonei, foi aula de bike. Que eu achei que eu nunca ia conseguir. Comecei devagarinho, com peso um pouco mais baixo. Quando eu fui ver, eu estava fazendo aula de bike todos os dias, amando. E aí também criei o amor pela corrida, porque eu já tinha emagrecido bastante e já estava para começar a correr, o que foi maravilhoso.
Olha que sensacional, né? Eu, na minha história aí como personal, como professor, né, de academia, eu trabalhei durante 10 anos com bike indoor, especificamente o spinning, e era sensacional, né? Uma modalidade assim que leva a gente na empolgação, animado, leva a gente, né? na curtição. É uma aula muito legal. E é uma aula que restringe, né, essa relação do impacto da corrida ou de uma aula de step, de uma aula de dança aeróbica. Então pode ser uma opção, sim, mas nem sempre ela é confortável para quem está com sobrepeso. Porque o banquinho é estreito, a bicicleta, uma ergonomia para a pessoa, como nós já falamos aqui em episódios anteriores, com o padrão médio de tamanho. Então, às vezes, não é muito possível, né? A pessoa não fica muito confortável fazendo essa modalidade. Mas, Rô, uma coisa que é muito legal a gente trazer aqui é o seguinte. Como eu disse que a gente perde muita massa muscular, é um item importante que a pessoa faça exercícios contra resistência. O que, que é isso? Popularmente falando, é a musculação. Então, você até acabou de dizer que você fez um pouco de musculação. Conta um pouco como que foi isso no começo lá.
Eu já tinha feito eu já fazia um período antes, né, da cirurgia, e eu fiz bastante musculação um tempo atrás, depois eu não era tão parada, né? Aí depois da cirurgia, eu acabei começando a fazer uma musculação mais leve, com peso mais moderado, e aí cada vez, conforme eu fui criando resistência e emagrecendo, aumentando isso, né? Hoje eu sou apaixonada por musculação, gosto muito mesmo. Mas porque também, Piduca, o que eu comecei a sentir? Que ajudava na flacidez. É, e aí você explica melhor essa parte.
Nossa, que legal você trazer esse assunto. Primeiro, explicar que todo trabalho contra uma resistência pode ser subindo uma escada, pode ser pegando no supermercado lá um quilo de feijão, um quilo de açúcar, na sua casa, ali levantando uma cadeira. Tudo isso é trabalho contra a resistência. E isso gera o que a gente chama de hipertrofia. O que é hipertrofia? É um ganho de massa muscular. Agora, quando você vai para uma academia ou quando você contrata um personal trainer que tem o conhecimento para te conduzir nessa jornada de trabalho de musculação, de trabalho contra a resistência, o trabalho vai ser otimizado, você vai ter ganhos bem melhores. E aí, tem uma coisa que eu falo, Rô, antes de responder a sua pergunta, né? Nós carregamos a gordura e o músculo nos carrega. Então, quando você vai ganhando músculo, você vai se sentindo mais forte, mais animado, mais disposto, porque você começa a carregar o seu peso, o músculo que carrega o nosso peso. Então, é sensacional. E por que que a sensação, né, de estar diminuindo a flacidez acontece? Porque quando você perde o volume de gordura, a pele, o tecido epitelial, vai sobrando, vai ficando aí, no popular, vai ficando umas pelanquinhas. E aí você vai começando a ganhar o músculo que está por baixo, ganha essa hipertrofia e essa pele vai ficando um visual melhor, vai se acomodando melhor na musculatura. E é óbvio, existem casos e casos. Tem gente que depois da bariátrica, depois de um período, vai fazer uma cirurgia reparadora para tirar o excesso de pele. Mas tem gente que consegue, com a musculação, chegar num ponto que não precisa da cirurgia reparadora. Então, se você tem condição de ser e estar melhor fazendo exercício de musculação, já começa no pré-operatório. E depois do operatório, você só dá continuidade. E olha o seu exemplo, que legal que você faz até hoje e curte esse movimento, né? E curte essa modalidade.
É, eu acho que o essencial é arrumar alguma coisa que a gente goste, né? No meio, tem tanto exercício físico, eu tentei fazer várias coisas, assim, mas a musculação, ela me deixa muito confortável, assim. Eu gosto, mas tem gente que acha lento, né? Tem gente que acha chato ficar esperando um aparelho, mas a gente tem um monte de coisa, né? Tem o Pilates, hoje a gente tem treinos no YouTube que a gente assiste, consegue fazer em casa com cadeira, né? Com tanta coisa, mas o importante, eu acho, é tentar fazer esse reparo, sim, com exercícios, independente de, claro, de você precisar fazer para uma dor nas costas, né? As dores no joelho melhoram, mas uma cirurgia plástica é uma cirurgia, né? É mais uma anestesia, é mais um trabalho, é mais uma recuperação. E a recuperação da cirurgia plástica, muitas são mais difíceis até do que da própria bariátrica.
Se a pessoa conseguir, isso vai realmente ajudá-la. Independente, né, se vai chegar ao final lá e decidir por uma cirurgia plástica ou cirurgia reparadora. Agora, o que é importante ressaltar, exercícios de musculação, eles são feitos com uma orientação, você está ali paradinha, então a chance de lesão é muito pequena. Então, se você controlar a sobrecarga e trabalhar com sobrecargas moderadas, leves, você vai ter uma composição boa com risco muito pequeno de lesão. Só isso já é sensacional, porque preserva a saúde. Mas, como você disse, tem que encontrar uma coisa que comunique, né? Que tenha, assim, uma conexão com você. Às vezes é uma aula de Pilates, onde você consegue trabalhar contra a resistência de forma muito eficiente, muito bacana. Mas o importante é essa consciência. Então, hoje, o podcast, ele traz essa linha central, né? Essa relação entre atividade aeróbia, atividade de fortalecimento muscular, para que você faça isso no período pré-operatório e logo depois que o médico te autorizar a retomada dos exercícios, leve isso para o período pós-operatório e para a sua vida toda. Eu acho que é uma informação necessária, importante e que deve ter ficado claro aí para os nossos ouvintes. Esperamos que vocês tenham entendido. E eu queria agora pedir para a Rô aí falar um pouquinho, fazer as suas considerações, porque hoje esse assunto ele é pum.
Hoje é tipo assim, tapa na cara, né?
Tapa na cara, gente,
é isso aí. Né, pensar que a gente, o exercício físico, ele não é para estética, né? Ele é para a gente se sentir bem, ele é para a gente ter um fortalecimento, evitar dores, parar de sentir dor, né? Eu acho que até já comentei que por conta da obesidade, eu acabei criando um desnível de 3,5 cm de um quadril para o outro. E isso me gerava dores. E o exercício físico fez com que minhas dores passassem. Você começa a ter um alongamento melhor, a sua vida real dorme melhor, a sua vida realmente muda. E não é só a estética, né? É dentro de você. É mais um tratamento de dentro para fora do que de fora para dentro. Então, assim, faça uma bariátrica, mas não esquece que o exercício físico é essencial. Evitar, de repente, uma cirurgia plástica é muito bom para não ter que passar por um pós-operatório, né? E aí é só viver e vai criando amor pelo exercício, que uma hora vai.
Que legal, que bacana você trazer assim de uma forma tão tranquila, de uma forma tão leve, né? Porque a relação é exatamente essa. Nós, enquanto profissionais do esporte, profissionais da saúde mental, né, como psicanalistas, a ideia é a gente ajudar a pessoa a ter uma vida saudável. O que é ter uma vida saudável? Uma vida sem dor, sem sofrimento. E isso acontece desde uma sessão de terapia, onde através da fala, através da troca de ideias, você consegue aliviar essas dores, até a relação física, onde você consegue, através de exercícios, aliviar uma série de dores que você carrega aí por sedentarismo, por falta de movimentação. Rô, quero agradecer aqui você, mais uma vez, é tão gostoso compartilhar esse momento, agradecer a cada um dos ouvintes que tem nos acompanhado, dizer que se esse conteúdo foi interessante para você, ou que pode ser interessante para alguém que você ama, para alguém que você conheça, ou para quem você nem conhece, mas que você sabe que esse conteúdo pode ser transformador, não deixa de clicar aí no botãozinho compartilhar e nos ajudar a levar esse conteúdo para os quatro cantos do Brasil e do mundo. E lembrando também que nos canais Anderson do Prado Pinduca ou lá no site andersondoprado.com.br, você tem o e-book para poder adquirir e ter toda essa temporada para que você consiga ler no seu dia a dia, estudar, trabalhar, esclarecer as dúvidas. Nos canais você pode entrar em contato comigo, com a Rô, que a gente esclarece o que for necessário para que você faça a sua jornada da melhor forma possível. Então, Rô, fica meu muito obrigado, gostaria que você desse um tchau para a galera aí também, para a gente encerrar mais um episódio aqui no Guia de Emagrecimento e Saúde.
Eu que agradeço, para mim é muito bom tentar ajudar. É, na época eu não tinha, tipo, não tinha podcast de bariátrica, tô amando. Então até semana que vem, gente, Pinduca, até semana que vem, boa semana para todo mundo.
Legal, Rô, obrigado. E para cada um de vocês, que vocês tenham uma semana sensacional, uma semana abençoada, uma semana com o cuidado do corpo, da mente, com o cuidado das pessoas que você ama e com o cuidado a você, que merece passar por esse período, por essa jornada, da melhor forma possível. Fica aqui o meu grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!